Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Cada semana teremos uma entrevista e convidados especiais, e algumas semanas serão vídeos sobre o tema de proctologia. Espero que gostem. Boa noite.
Boa noite.
Já tô íntimo aqui te chamando de Tati, viu?
Ah, tudo bem. Que bom, fico feliz.
Então vamos lá. Como foi essa ideia aí de fazer aquele assunto? E por que aquele assunto? Conta pra gente.
Então, de início, esse nome é... Pela expressão, eu não sei se aqui mais no Nordeste, né, as pessoas sempre falam, vamos falar sobre aquela coisa, aquilo e tal. E meu nome é um nome difícil de escrever. Então, pensa assim, se você vai, segue a Tatiane Moura, T-A-T-H-I, é muita coisa para escrever. E na época em que eu comecei a falar sobre isso, hoje ainda é, mas hoje é menos, mas quando eu comecei a falar sobre isso, muita gente falava, mas pouca gente sabia do que estava falando. Então, aquele assunto ficou meio assim, aquele assunto que todo mundo fala, mas ninguém sabe exatamente o que está falando, e aí ficou. E aí tem épocas que, eu não sei se acontece isso com o seu nome do Instagram também, mas assim, tem épocas que eu amo o nome, tem épocas que eu quero mudar o nome, eu fico às vezes nessa dualidade, mas é um nome que costuma funcionar bem.
E eu estava falando pro pessoal que eu achei interessante, porque... O papo de reto também tem essa pegada de quebrar tabus, tudo. E quando eu vi o seu, eu falei, não, eu tenho que fazer uma live com ele, porque eu acho que vai casar direitinho. Vai ficar muito interessante.
Teve resposta no inbox, quando eu postei no Stories ontem, de pessoas que fizeram uma piada. Não, eu não acredito que vai ter uma live, aquele assunto e papo de reto. São nomes muito, né, muito interessantes juntos. Mas realmente funcionou muito bem.
Verdade. Então vamos lá, conta um pouquinho da sua história, formação, de onde você veio, fala pra gente.
Eu sou de Aracaju, eu formei em fisioterapia na Federal de Sergipe em 2011. E aí eu comecei a minha atuação na terapia intensiva, na fisioterapia respiratória em UTI mesmo. Nesse meio tempo eu já dançava, eu danço desde pequena e também comecei a praticar pilates antes da minha formação em fisioterapia, então já praticava. Eu comecei a atuar como doula também alguns anos antes de me formar, então as coisas foram tomando o fluxo delas, e aí meio que por afinidade e por interesse, as coisas foram caminhando. E em 2015 eu engravidei, e aí meu contato com esse mundo materno, né, eu já atuava como doula, mas já atuava em parto domiciliar, inclusive. Mas quando você começa a pesquisar para você, acaba que tem uma coisa diferente, né? E aí eu comecei a entrar mais por essa área e, convivendo com muitas mães, fui percebendo que elas não tinham, principalmente aqui em Aracaju, certos encaminhamentos. Por exemplo, diástase, incontinência urinária no pós-parto, tratamento de incontinência urinária ainda na gestação, preparação para o parto. Uma série de coisas que não eram comuns aqui na cidade e que poucas pessoas tinham afinidade. E aí eu resolvi fazer uma pós, eu viajei, fiz uma pós bem longe aqui de Aracaju, fiz em Curitiba, fiz uma pós muito maravilhosa, com professores de outros países, e aí foi bom que eu exercitei meu inglês, exercitei meu espanhol, né, que não é muito, muito comum, e aí foi ótimo. E assim, lá na mesma pós, o coordenador da pós perguntou se eu não tinha interesse em fazer mestrado, porque parecia que eu gostava de ensinar. Eu sempre fui a pessoa de apresentar o seminário e tudo mais, né, desde a graduação. E aí entrei no mestrado, fiz o mestrado em saúde e ambiente, pesquisei violência obstétrica e disfunção sexual após o parto. E assim que eu terminei o mestrado, emendei o doutorado, e aí hoje eu pesquiso também violação de direitos humanos, violência obstétrica, políticas de saúde voltadas para a mulher e a própria sexualidade pós-parto. E aí, dentro das políticas de saúde da mulher, eu não pesquiso as políticas relacionadas à saúde pura e simples, né? Eu tento enveredar pela saúde funcional, porque as políticas públicas, elas têm uma abordagem muito da saúde clínica, o que é ótimo, mas não é porque o paciente não tem infecção, não tem câncer, não tem uma coisa assim, que o paciente está bem, né? Boa parte das mulheres que têm incontinência urinária, que param de trabalhar, que param de ter seus relacionamentos afetivos, que tem uma série de outros prejuízos, elas não têm nada, não têm corrimento, não têm infecção, não têm nada no colo do útero, mas elas têm uma coisa que limita drasticamente a vida delas e não tem uma política pública de saúde que cubra isso. Então, as políticas de saúde, elas não têm, não são voltadas para a funcionalidade. O fisioterapeuta ainda não está inserido no programa de saúde da família, então está nos NASFs, né? Mas não é um profissional que está em todos. E mesmo os que estão, eles não conseguem atuar nessa parte de uroginecologia, porque não tem sala individual, não tem material. Então, existe uma série de dificuldades. Então, você imagine uma paciente pós-parto com um bebê pequeno que tem disfunção sexual, é usuária do Sistema Único de Saúde. Então, é uma paciente que vai carregar essa disfunção por muitos anos. Então, isso me motivou depois do mestrado a seguir, né? Hoje eu escrevo dessa parte de política de saúde, de direitos humanos da mulher e tudo mais. Resumidamente, é isso. Eu não sou muito boa com resumos, não.
Não, foi excelente. E quem olha essa carinha de bebê aí, não pensa que você já fez tudo isso, não.
Obrigada pela carinha de bebê.
Muita experiência, muita bagagem, né? Isso é bom. Sem contar a filha, né?
Isso.
Você cria ela.
Ela tem 5 anos e é minha grande motivação, assim. Os filhos motivam a gente, né? Os filhos fazem a gente ter mais norte na vida. Então, assim, eu tento também conversar isso às vezes, porque as pessoas têm uma visão da maternidade que a maternidade vai destruir sua vida, né? Você vai perder o corpo que você tinha, você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar. Então, a maternidade virou uma coisa que, assim, ou você escolhe uma vida ou você escolhe a maternidade. Não dá para ter as duas coisas, né? E eu tento ver pelo lado de que a maternidade, não só ela, a paternidade também, mas a gente sabe que socialmente pesa mais para a mãe, né? Mas a maternidade, ela pode ser pelo contrário, ela pode ser uma motivação, ela pode ser uma porta que se abre, né? Eu nunca tive o meu crescimento profissional, minha vontade de estudar, minha vontade de pesquisar nunca foi tanta antes dela nascer. Então, ao mesmo tempo em que eu tinha menos tempo livre, menos horas de sono, em que eu tinha todas as outras coisas da maternidade, eu tinha muito mais motivação, eu sou muito mais produtiva. Eu sei administrar muito melhor o meu tempo, então eu também tento conversar com as pessoas de que a maternidade, ela é uma porta que se abre, né? O caminho que vem depois dela, a gente pode ser um caminho bom, pode ser um caminho não tão bom assim, mas é uma porta. E aí depende de como a gente vai se relacionar com essa maternidade.
Perfeito, perfeito. Tati, então vamos lá,
Oi.
vamos entrar nas temáticas agora. Eu adorei os temas que você escolheu, tem tudo a ver com meu
Que
público.
ótimo, ótimo. Então vamos conversar.
Então vamos lá, o que é um períneo saudável? Explica isso pra gente.
No início é um pouco difícil de entender, porque quando a gente não está acostumado com o termo funcionalidade, né? E a fisioterapia pélvica é uma profissão que só tem 12 anos de reconhecida enquanto especialidade, então é muito novo. Então, quando a gente fala assim, ah, um períneo funcional não é um períneo forte. Porque a gente não pode atribuir funcionalidade só à força. De nada adianta um músculo que sabe contrair, mas não sabe relaxar, ou não sabe contrair na hora certa, né? Porque não é a força a qualquer custo.
Tati,
Então, oi.
tem um exemplo interessante disso que você está falando, bom que eu estou como profissional da área. A doutora Denise de Carvalho, numa aula que eu estava dando, ela até perguntou isso para mim. Falou exatamente isso que você falou, que um períneo saudável não quer dizer um períneo forte, então é um períneo funcional, que faz a sua função bem feita. Que tinha uma pacientinha dela que era atleta olímpica. E ela tinha a pelve ali totalmente forte ali, porque fazia aqueles movimentos tudo. Só que ela perdia a urina durante os exercícios mais extenuantes, mesmo tendo o períneo forte. Então isso mostra uma disfunção, é exatamente ilustrando isso que você disse. Não adianta ser só forte e não ser funcional, né?
Exato. Então, assim, quando a gente sempre pensa, precisa trabalhar a funcionalidade do períneo, então vamos tacar exercício, vamos tacar exercício, vamos fortalecer. Mas esse músculo precisa saber em que momento ele contrai, o quanto ele contrai, né? E até onde ele vai contrair. Então, eu trabalho com o períneo funcional, com consciência perineal. E consciência perineal é o períneo que sabe contrair quando tem que contrair e tem força para isso. Que consegue contrair e sustentar, porque o nosso assoalho pélvico tem função de sustentação. Então não adianta a pessoa saber fazer aquela contração de susto, né? Contrai, mas não sustenta. Contrai, mas não sustenta. Então ele tem que contrair, tem que relaxar, tem que contrair, tem que sustentar, tem que permitir todas as funções do assoalho pélvico, xixi, cocô, parto, sexo. Todas essas funções no momento adequado e no local adequado, porque a incontinência urinária, a pessoa continua fazendo xixi, mas ela está fazendo no lugar errado e na hora errada, né? Então, tudo isso envolve o períneo funcional. Então, são funções muito complexas, porque envolve diversas conexões neurológicas, envolve músculo, envolve social, né? O aspecto social. Porque o que para o homem é um local adequado, para a mulher é totalmente inadequado, para a criança é totalmente inadequado. Então a gente não consegue tratar a incontinência urinária masculina do mesmo jeito que trata a feminina. A mulher não vai em qualquer banheiro, né? O homem vai em qualquer lugar. Isso é social, não necessariamente higiênico, né? É o que é socialmente aceitável. Então a funcionalidade vai variar de acordo com o gênero, com o sexo, com o meio em que aquela pessoa está inserida. E com as condições de vida daquela pessoa. Muitas pessoas têm um banheiro para uma casa que tem 8, 10 pessoas. Então, é difícil tratar, por exemplo, um comportamento postergador numa casa que tem um banheiro. Ah, você não pode ficar segurando o xixi por muito tempo, mas tem tanta gente para ficar usando aquele banheiro que não dá. Então, a gente tem que observar também esses outros aspectos. Não dá para ser puro e simples, né, avaliar a musculatura, porque senão não se aplica à realidade do paciente.
Excelente. E isso encaixa muito no que eu faço também, porque eu faço fisiologia anorretal, né? E eu tenho um aparelho de manometria. Justamente a gente vê muito isso. Você pede para o paciente contrair, ele faz força para expulsar. Você pede para ele fazer força para expulsar, ele contrai. E isso, com esse aparelho, eu consigo também fazer o biofeedback anorretal, que antes era o pessoal da fisioterapia, tudo, mas eu fiz um curso de manometria que tinha incluso um biofeedback. Eu falei, vou ver
Sim.
como é que é, né? E ajudo muitas pacientinhas com isso. É maravilhoso mesmo.
Infelizmente, nem todo paciente tem acesso à fisioterapia pélvica, né? Então, o biofeedback, ele tanto é uma ferramenta excelente para avaliação quanto é para tratamento. E às vezes os profissionais não têm acesso nem ao biofeedback. Então, dependendo de onde você esteja, você também não vai ter. Então, o melhor equipamento da fisioterapia é a mão. Então, a gente precisa dominar todas as técnicas manuais, porque se você não tiver nenhum aparelho, mesmo assim você consegue tratar o paciente. Isso que você falou, a gente pede para contrair, o paciente expulsa. Pede para expulsar, o paciente contrai. Essa assincronia é muito comum e acontece na hora, o paciente vai evacuar. É, vai fazer cocô e aí faz a contração, faz a ativação toda errada, prende respiração, e aí quando você prende a respiração, o períneo prende também, e aí dificulta, né? Posicionamento, celular no banheiro, muda o posicionamento todo da pessoa. Então são essas coisas que a gente tem que considerar, porque senão a gente não consegue fazer uma orientação que funcione para o paciente.
Verdade, não deixa de ser uma aula de percepção corporal, uma aula de autoconhecimento. Os pacientes, depois da 10ª sessão, já está fazendo sozinho, fazendo tudo. É maravilhoso ver aí. Eu faço manometria antes, aquelas que estão com fraqueza, com hipotonia, com escapes de gases, quando ri, quando tosse, né? E repito depois da 10ª sessão. E a sessão comigo é 5, 10 minutinhos.
O que vai ajudar é o que ela faz em casa, sozinha ali. Quando ela volta comigo na semana, eu mostro para ela no gráfico se está certo, o tanto que está subindo. E mostrar esse antes e depois do exame também, para o paciente ver que teve melhora, né, Tati?
É, e quando o paciente percebe, ele se motiva. Eu tenho tentado trabalhar isso com os meus alunos de pós-graduação, que a gente precisa tirar essa imagem, porque a fisioterapia tem uma imagem assim: quem vai para a fisioterapia vai fazer a vida toda. Não sei se aí na sua cidade tem essa imagem, né? Já fiz 100 sessões de fisioterapia. Não sei quantas sessões de fisioterapia a pessoa tem essa imagem de que ela vai fazer para o resto da vida. Né? E eu trabalho com a linha de que a gente precisa desenvolver a autonomia do paciente, consciência do paciente, né? O mínimo de sessões possível para alta o mais rápido possível, e aí você faz uma reavaliação periódica, né, para o paciente, porque se o paciente precisa de mim para o resto da vida, a gente não tem um acompanhamento eficaz. O paciente vai viajar, vai levar a fisioterapia, né? Ou então vai tirar férias da fisioterapia. Então, essa imagem não funciona. Então, a gente precisa trabalhar essa consciência do paciente perceber a contração, o relaxamento, a consciência postural, a consciência respiratória, a consciência perineal. O paciente, ele não pega a pelve dele, né, tira do corpo, bota lá na maca, e aí a gente vai lá, aperta uns parafusos e bota a pelve de volta no paciente, né? A pelve está inserida num contexto. Então, uma respiração que é feita de forma errada, uma respiração apical, um aumento de frequência respiratória, baixo volume corrente, então esse paciente está aumentando a pressão sobre o assoalho pélvico pelo simples fato de respirar errado, né, de fazer uma respiração errada. Ou é um paciente que fuma, que tosse muito. Então, se a gente olhar só para a pelve, a gente não vai ver tudo que precisa ser visto. Então, precisa ter essa visão. É, mesmo sendo especialista, precisa ter essa visão ampliada.
É isso que é lindo, né, na medicina integrativa, na saúde integrativa, né?
É, faz pouco tempo me chamaram assim, né? Foi uma palestra online já no tempo da pandemia, para fazer uma palestra sobre fisioterapia integrativa. E aí eu nunca tinha usado esse termo. E aí a pessoa que me chamou era uma coordenação de uma graduação em fisioterapia. Disse: não, porque eu vejo que você trabalha com a fisioterapia integrativa. Eu falei: eu trabalho com fisioterapia integrativa. Não era uma coisa que eu tinha ainda, né, pensado. E porque o que é que não é integrativo, né? Se você não tiver uma
Sim.
abordagem integrativa, você não vai ter o teu resultado esperado. Mas foi a primeira vez, e eu lembro que eu fiquei assim: eita, fisioterapia integrativa, que interessante.
Não, eu, no caso, entrei na medicina integrativa tem 1 ano e meio, no máximo 2, vou falar assim, né, que quer ver o todo, ter equipe multidisciplinar, aquela coisa toda. Aí eu, fazendo cursos e cursos, aí eu ia conversar com a minha esposa: Paola, você viu tal coisa? Não, isso eu já faço. Você viu tal coisa? Isso eu já faço. Probióticos, né? Aquela coisa toda, era uma novidade, que eu fiz o curso de modulação intestinal, tudo. Não, eu já uso nas minhas pacientes de dermatologia, que sei lá o quê. Então eu falei: gente, você já é integrativo e nem sabia
E nem sabia.
que tinha esse termo. E
Nem
eu
sabia que existe
embarquei
o termo,
agora.
né?
Verdade. Então vamos lá. O segundo tema tem tudo a ver com o meu público, né? Como que a constipação pode impactar no assoalho pélvico, Tati? O que você me conta sobre isso?
Veja, não é pequena a quantidade, principalmente de mulheres. Na minha prática, a quantidade de homens com constipação é bem menor. A quantidade de mulheres com constipação é bem maior, e aí eu acredito que por fatores hormonais, também alimentação, ingesta hídrica, acredito que a mulher acaba sendo mais. Opa, me bati em tudo aqui. Acaba sendo mais suscetível, né? O que acontece com a constipação? Ela é super desconfortável, né? O termo enfezado não é à toa, né? A pessoa fica enfezada, mal-humorada, inchado, que para as mulheres incomoda muito esse inchaço abdominal, né? Porque a mulher não quer estar com aquela barriga inchada e tal. Então, o que que a pessoa faz? Ela faz o maior esforço que ela puder para eliminar aquelas fezes que estão ressecadas, que muitas vezes a pessoa nem está com a vontade de fazer cocô, nem está com o peristaltismo ativado, mas ela está com tanto incômodo que ela tenta forçar. Então, geralmente, a primeira fase, a pessoa vai para o vaso, e aí ela prende a respiração, faz aquela força, né, que parece um balão que vai explodir, e aí o primeiro reflexo do assoalho pélvico é contrair. Porque quando a gente contrai a boca, quando a gente fecha a boca e bota a pressão, o assoalho pélvico também reage, aumentando essa pressão, e aí ela começa a fazer valsalva, que é esse esforço, joga um monte de pressão sobre o assoalho pélvico, não tem o peristaltismo para ajudar esse bolo fecal a sair, e o assoalho pélvico está contraído. Então, tanto essa pessoa faz uma força. E aí tá aqui, né? Tá aqui a pelve. Então a força vem e volta. Vem e volta. Então você tá fazendo essa força expulsando tudo e aí vai bexiga, vai útero, vai, né? Faz essa força de expulsar e ao mesmo tempo se o assoalho pélvico tá recebendo informação de que não, contrai, porque se tá contraindo a boca, se tá contraindo o corpo, contrai também. Então vira uma briga. Então ao mesmo tempo em que a pessoa força os órgãos para fora, ela aumenta a tensão sobre o assoalho pélvico. Então, não são poucas as mulheres que têm descência de órgãos, né? Os órgãos eles já ficam abauladinhos assim para baixo, eles já ficam mais frágeis, mas são mulheres que têm dor à relação sexual, têm dor ao toque, né? No canal vaginal. Então, a região fica super sensibilizada. E muitas vezes a pessoa não relaciona isso a constipação, porque é uma consequência, né? E aí, às vezes, chega na fisioterapia e fala: ó, precisa fazer um acompanhamento com o proctologista, com o nutricionista, precisa ver qual é a alteração que está levando a essa constipação. Porque não é pura e simples a pessoa beber água, né? Isso aí você vai saber orientar muito melhor do que eu, que a constipação não é tão simples quanto comer fibra e beber água. Né? Não é isso que vai resolver muitas vezes.
Realmente. Quem me segue já sabe aí que eu falo disso, né? Hoje eu quero a visão da Físio, que tá excelente. E você tem um pezinho na osteopatia, Tati?
Não é uma área que eu atue muito. Ainda não, é uma área que me interessa, mas geralmente eu encaminho para outros colegas, porque não sei, não foi uma área que eu não sei, não tive muita mão ainda não tive muita prática, né, para atuar nessa área, e é uma formação muito longa. Então, se eu for começar, vou começar a osteopatia agora, aí com doutorado, com os pacientes que eu já atendo, então eu prefiro encaminhar para outro colega quando existe a necessidade da osteopatia, e realmente funciona muito bem. São ajustes que caem muito bem.
Perfeito. E você, aí onde você está, você tem proctologista que está junto contigo, que sempre te encaminha, você devolve, psicólogo, como é que está essa integração aí?
Com proctologista, infelizmente, ainda não, né? Eu tenho mais contato com ginecologista, urologista, nutricionista e psicólogo, principalmente os psicólogos sexólogos, né? Dessa parte de disfunções sexuais. Mas com a parte de proctologia, a gente ainda está caminhando, porque se a fisioterapia uroginecológica é pouco conhecida, imagine a fisioterapia coloproctológica, né? Então é mais difícil. Mas vira e mexe, a gente recebe, né? Eu recebo alguém que veio encaminhado do proctologista, ou que às vezes do urologista, mas que percebeu que tem alguma alteração. E aí a gente trabalha muito bem.
Não quer vir trabalhar em Brasília, não, Tati?
Quem sabe? Quem sabe?
Certo. Vamos para o nosso terceiro tema, então.
Vamos lá.
Aqueles escapes de flatos e fezes que acontece, tenho no meu consultório mais idosos, né, que acaba, às vezes eles têm aquela pedra de fecaloma ali que faz o ânus ficar entreaberto. Então, uma série de fatores. Às vezes aquela multípara teve muitos filhos e vai dar uma gargalhada e tem escape, vai espirrar escape também. O que que você me conta disso? O que que a gente pode ajudar essas mãezinhas, vamos falar assim?
E nem sempre as multíparas, porque eu já recebi bastante primípara com queixa de escape. E aí é interessante a gente falar que, mesmo a maior parte das pessoas atribuindo isso ao parto, não é necessariamente o parto, né? O maior fator de risco para a sobrecarga do assoalho pélvico é a gestação e não o parto, né? Então, independente da via de parto. Porém, a gente vive num país em que o acompanhamento ao parto vaginal é muito violento, né? O parto sempre sofre muitas intervenções, e quanto mais intervenção se faz, mais riscos de efeito colateral se tem. Então, a ocitocina para aumentar as contrações, aí faz episiotomia, parto de barriga para cima, gestante não pode se movimentar durante o trabalho de parto. Então, tudo isso dificulta o processo. Então, os dois fatores principais são a gestação e a qualidade da assistência recebida, né? Então, uma gestante que era sedentária prévia, sedentária antes da gestação, sedentária durante a gestação e teve um parto violento, um parto cheio de intervenções. E quando eu digo intervenções desnecessárias, porque nem toda episiotomia é ruim. Muitas episiotomias são muito bem-vindas, né? São as episiotomias bem indicadas. A gente está falando aqui da episiotomia de rotina. Chegou, cortou, sem necessariamente avaliar se existe. Eu não sei aí em Brasília como é, mas aqui a taxa de episiotomia é muito alta, né? Eu digo isso porque eu investiguei isso no meu no, na minha pesquisa de mestrado, e aí chegou em 75% das mulheres.
Isso,
Então,
isso é uma duvidazinha que eu tenho, Kate. Como saber o limiar entre violência obstétrica e o que é realmente necessário? É uma linha meio tênue, não é?
é uma linha bastante tênue, é uma linha bastante tênue. Isso vai depender do serviço que a pessoa está, porque a gente não pode sempre falar que a violência existe porque o profissional de saúde praticou, porque muitas vezes esse profissional, ele também está sendo violentado enquanto funcionário do serviço, né? Pouca estrutura, paciente demais, plantões muito extensos, então é uma linha tênue. Mas o que que a gente pode pensar? Aquela intervenção foi avaliada antes de ser realizada? Ela realmente precisava ser feita naquela paciente? Então, é uma intervenção que foi feita sobre critério. A grande questão em Aracaju e em vários lugares do país é que a maior parte dessas intervenções são feitas de rotina, sem critério. Ou seja, internou na maternidade, ocitocina, episio. Ocitocina, episio, deita em decúbito lateral esquerdo por causa da veia cava, a paciente não pode se movimentar. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu ouvi relatos de mulheres que foram amarradas à maca. Então, isso não tem como não ser um parto violento, né? Então, existem diversas coisas, e às vezes embola o meio de campo, porque também depende do nível de informação da parturiente. Às vezes a gente pede para a parturiente fazer aquele esforço, né? Ajudar aquele puxo para ajudar o bebê a sair, e ela faz o contrário. Então, é uma paciente que não foi preparada, que não tem informação suficiente para o parto. Então, o risco dela sofrer mais intervenção é maior, inclusive porque se a equipe não sente segurança, né, na informação daquela paciente, acaba que é mais seguro intervir do que deixar a paciente parir, naturalmente, porque ela também não tem um bom nível de informação. Então, realmente é muito tênue essa linha, né, do que é uma intervenção necessária e do que não é. Mas tentando pensar assim, dá para as pessoas entenderem. Por exemplo, nem toda episiotomia vai causar uma disfunção sexual ou uma disfunção perineal, né? Uma episiotomia feita por um cirurgião bem treinado, uma episiorrafia, que é a sutura, feita também por um cirurgião que é bem treinado, que é experiente naquilo ali, ou até mesmo um residente, mas que está sendo bem orientado, é uma episiotomia que tem menos risco de ter uma disfunção depois. E aí, quando eu falo dessa disfunção, não é só uma disfunção sexual ou uma disfunção urinária, mas inclusive as disfunções também anorretais, Porque às vezes a gente vê uma laceração que por fora é de um tamanho, mas quando a gente avalia esse músculo por dentro, é muito maior do que era externamente. E tem uma outra coisa que a gente tem falado, porque o períneo íntegro ficou muito famoso, né? Essa imagenzinha assim, né? A gestante acabou, a mulher acabou de parir e ela tira a foto assim, é o símbolozinho do períneo íntegro. Nem teve laceração, nem teve episiotomia. Mas períneo íntegro não é sinônimo de períneo funcional. Às vezes você tem uma estrutura que está super íntegra e ela não funciona bem. E tem a paciente que teve episiotomia e não tem nenhuma queixa. Né? Então,
Excelente.
não são sinônimos. Então, eu sempre tento pensar, né, qual foi a assistência, o que que aconteceu, para a gente não achar que a culpa é de uma coisa ou de outra. Então, é sempre analisar caso a caso. Então, mas voltando, essa questão dos escapes de urina, dos escapes de gases, os escapes de gases são mais comuns do que os escapes de fezes, né? Depois do parto. Mas isso pode acontecer pela sobrecarga acumulada durante a gestação. Esse assoalho pélvico que a gente nunca trabalhou a vida inteira, e aí ele já não era bem cuidado antes da gestação, aí a gente colocou uns 15 quilos ali em cima dele. E aí, depois que colocou esses 15 quilos, a gente foi andar, foi correr, foi ter a nossa vida normal, e esse assoalho pélvico tá lá dando sangue à alma, né, para tentar dar conta do que ele tem para dar conta. E aí a mulher tem o seu bebê por via vaginal ou por cesariana, mas ela tem esse bebê. E depois que esse bebê nasce, ela abaixa e levanta umas 80 mil vezes por dia. Né? Porque bota o bebê no berço, tira o bebê do berço, troca a fralda, dá banho, né? Lava a roupa, faz comida. O dia a dia segue normal e aí esse assoalho pélvico recebe um fator a mais de sobrecarga. Então chega uma hora que esse músculo ele não dá conta e aí ele começa a ficar flácido. Às vezes isso acontece durante a gestação, às vezes isso acontece só depois do parto. Tem a questão da diástase, que aumenta a sobrecarga sobre o assoalho pélvico. Então, eu digo que esse sistema dá uma bagunçada, né? O sistema fica meio bagunçado e aí a gente tem que ir ajustar uma coisa de cada vez, para que essa mulher tenha uma qualidade de vida melhor. E você falou das idosas, na terceira idade também é bastante comum. E aí, as nossas avós, por exemplo, elas nunca tiveram um trabalho de assoalho pélvico. Muitas do interior passavam muito tempo, não sei aí, mas aqui no Nordeste ainda tem isso de agachar, lavar roupa e pega cinco, seis filhos, né? Carrega um tá na barriga. Então, é uma vida inteira de sobrecarga, pegar balde cheio d'água. Isso as mulheres fazem com muito mais frequência do que os homens. E o assoalho pélvico feminino, ele é todo voltadinho para baixo, né? Ele é todo virado para baixo e ele tem três orifícios. Então, são três opções de falha. No homem, além de você ter uma trama mais fechada, porque não existe menstruação, não existe parto, né? Então, a trama, vamos chamar assim de trama, é mais fechadinha, e a uretra, ela ainda é meio que viradinha para cima, né? Não vamos dizer que ela é virada para cima, mas ela não é tão para baixo quanto a da mulher. Então, o risco diminui, a gravidade, vamos dizer que a gravidade ajuda o assoalho pélvico masculino, né? Então, as idosas carregam toda essa vivência da juventude até a terceira idade e também não tem nenhum acompanhamento para melhorar essa função. Quando é feito alguma coisa, é um processo cirúrgico, né? Uma colocação de sling, algum processo cirúrgico para melhorar esse sintoma, mas que não melhora a funcionalidade do assoalho pélvico. Então, se a gente conseguisse fazer esse acompanhamento, óbvio, em muitos casos a cirurgia vai mudar a qualidade de vida da pessoa, mas ela precisa fazer um acompanhamento desse músculo, porque senão a cirurgia não vai ter o efeito que poderia ter. Então, a gente precisa trabalhar nessas duas vertentes, inclusive nas pacientes idosas, porque às vezes eu vejo a família dizer assim: ah, mas já tem 80 anos, ainda vale a pena fazer isso? Aí eu paro e penso assim: tudo bem, ela tem 80 anos, mas o que é que você está esperando? Você está esperando que ela dure menos? É isso que você está dizendo? Ou que com essa idade ela não merece ter qualidade de vida? É tarde para ter qualidade de vida, né? E não é assim. Todo mundo quer chegar né, na mais idade possível, com a melhor qualidade de vida possível. Então, toda idade é uma idade para receber um tratamento de qualidade.
Isso, e é uma coisa que eu falo muito no meu consultório. Antigamente, a mulher, né, vamos dizer, uma sociedade machista, vamos pôr isso uns 30, 40 anos atrás, teve os filhos, estava lá na casa dela, não importava se estava perdendo urina, se não estava, ela põe os paninhos dela, vivia a vida dela, e aquilo era normal na cabeça dela. Hoje em dia, uma mulher de 60, 70 anos, é uma empresária de sucesso, tem uma empresa inteira para tocar, uma vida inteira, porque vocês têm rotina tripla, né? Porque vocês têm os filhos, têm ainda que dá atenção para o marido, quem tem marido, aquela coisa toda. Então, hoje em dia, uma mulher dessa de 60 anos perder urina sem querer, é uma perda de qualidade de vida, né? E com a longevidade aí, quem que não quer chegar aos 80, 90 anos ativo, né? Eu costumo brincar, eu quero chegar desde que eu esteja limpando minha própria bunda. É o básico para qualidade de vida, assim, né, Tati?
Hoje eu ouvi de um paciente, ele chegou pós-prostatectomia, então tá com incontinência urinária, disfunção erétil, e aí ele chegou hoje para atendimento. E aí ele dizendo assim: mas eu não entendo, vocês estudam tanto, médico, vocês estudam tanto para cuidar, e ele usou uma palavra super chula, né? Para cuidar de. E aí eu falei: mas seu
Já
fulano?
ouvi isso demais.
Então, aí eu falei para ele: mas seu fulano, o senhor está vivenciando na pele o que é tudo isso não funcionar. Então, assim, isso que você já ouviu, ou que você talvez entenda como uma subespecialidade, porque não é uma área, digamos assim, não tem o glamour das outras áreas, talvez, né? Mas é o que, se não funcionar, faz o senhor não sair de casa, não viver, não aproveitar a sua vida. Com a dor no ombro, você viaja, você faz tudo, né? Não é uma limitação. Agora, xixi, cocô, pensa, você vai, como já aconteceu com um paciente meu, ela saía com o filho sozinha, e aí, se ela fosse numa loja e precisasse abaixar para pegar o bebê e botar no colo, ou botar o bebê no chão, quando ela subia, ela perdia gases. E não é só o som, é o odor. Então, o que que ela fazia? Ela não saía de casa. Até ela tratar, ela não saía de casa. E quantas pessoas não têm acesso ao tratamento e continuam sem sair de casa, né? Então, a gente precisa encarar dessas áreas, né? Da área mais íntima, das disfunções miccionais, das disfunções sexuais. São os nossos órgãos que são muito relacionais, né? Então, são relacionados à nossa vida social, ao ambiente em que a gente está. Então, são áreas que a gente só percebe o quanto são importantes quando elas param de funcionar.
Isso é uma coisa que eu falo muito, né? Que o ânus é um órgão que tem que funcionar caladinho. Se você lembra que tem ânus, tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa errada. Exatamente. Isso é muito claro. Isso, assim, nas pacientes que têm anismo, né, ou que tem espasmos da região anal, e aí a evacuação é muito dolorosa, porque o músculo tá lá travado, e aí a pessoa quer evacuar e fica brigando com aquela contração. Então é muito incômodo. Tem aqui um comentário: eu queria saber mais sobre o dano da diástase no períneo. Posso responder?
Pode, com certeza.
A diástase na gestação é fisiológica. O nome diástase, a gente não precisa associar uma coisa que é ruim. Na gestação, a diástase está aqui, o reto do abdômen, ele afasta para acomodar o crescimento do útero. Nada mais fisiológico que isso. Só que gestante sedentária ou que engorda demais, outros fatores fazem com que essa diástase tome proporções exageradas. Uma diástase que era para ser fisiológica, ela acaba sendo grande demais. E aí, no pós-parto, é esperado que essa diástase regrida. Mas se ela cresce demais, danifica a fáscia, a aponeurose, e aí ela não volta, ela fica grande, a barriga fica com aquele aspecto de bola murcha, né? Então, e às vezes a pessoa bota uma calça jeans, parece que tem uma barriga embaixo e uma barriga em cima. Eu tive uma paciente que disse assim, ela disse, Tati, eu boto uma calça jeans, eu fico com duas barrigas, uma em cima e uma embaixo. Porque o abdômen tá tão solto que ele fica descontrolado, né? Ele fica sem forma. Então, quando você tem, vamos fazer de conta que isso aqui é a diástase, né? Quando você tem a diástase aqui, a função de sustentação do abdômen é perdida. Então, se o abdômen era para estar assim, ele está assim e afastado. Então, a sua lombar, que era para estar assim, junto com o seu abdômen aqui, aqui está assim e aqui vai entrar mais ainda. Então, começa a ter dor na coluna, né? Muita dor na coluna, não é uma dor na coluna simples. E aqui embaixo, que está o seu períneo, que era para receber esse vetor de força, né? O vetor de força que era para ser distribuído na coluna e no abdômen não tá. Então, a força vai toda para o assoalho pélvico. Então, essa sobrecarga por conta da diástase aumenta o risco de incontinência urinária e de outros escapes, como escape de gases, por exemplo. Então, a gente tem que ver como um complexo. A diástase não é só a diástase, a incontinência urinária não é só a incontinência urinária. Então, a gente tem que ver. E às vezes é uma pessoa que já tem hérnia de disco, então existem outras complexidades. A Patrícia colocou
Excelente.
aqui como saber se temos diástase. E existem testes muito simples, mas o melhor é que você procure um fisioterapeuta mesmo para avaliar a funcionalidade do abdômen, porque não é só o tamanho da diástase, é o impacto funcional dela.
Maravilhoso. Vamos lá. O quarto tema, eu estou curioso nele. Quero ver você
Vamos.
dissertar sobre. Quanto os hábitos intestinais estão ligados à sexualidade, Tati? O que
Isso
você
aí
preparou aí?
vira quase uma tese. Né? É bem complexo. Eu vou começar pelo hábito postergador, que acontece mais com as mulheres do que com os homens. E às vezes as pessoas acham que o hábito postergador é um hábito infantil. Não sei se você já ouviu isso. A criança é postergadora, a criança é postergadora. Postergar é você sempre ficar evitando, segurar o xixi aí. Em vez, você sente a vontade de ir ao banheiro, mas você segura para ir depois, você fica adiando. Isso aí, né? E muitas pessoas fazem isso com o intestino. Vamos lá, você está trabalhando o dia todo, 8 horas por dia, e aí te deu vontade de fazer cocô bem lá no meio da manhã. Você está no banheiro do trabalho, e aí as pessoas vão sentir aquele odor, ou vão ouvir o barulho, porque ter gases é normal, mas as pessoas ficam constrangidas, né? É normal, mas as pessoas ficam constrangidas. É difícil de entender essas coisas. Mas são as questões sociais sempre envolvidas, né? Então ela fica em toda aquela complexidade, e aí o que ela faz? Eu vou segurar. E aí ela contrai lá embaixo ânus e faz, não vai sair. Ela começa a contrair e contrai o suficiente para inibir essa vontade, né? Porque quando você faz essas contrações, você acaba inibindo a sua vontade. E aí isso tanto faz o bolo fecal ficar mais ressecado, porque vai reabsorvendo água ali, né? Ó, tô falando com o proctologista, gente. Se eu falar besteira, você me corrige, né?
Não, tá perfeito. Pode continuar.
Então, isso, quando a pessoa faz uma vez na vida, não vai mudar nada na vida dela. Mas quem tem esse comportamento faz isso todo dia, né? A pessoa faz isso com muita frequência. Então, a primeira coisa que ela faz é gerar uma tensão no assoalho pélvico. Né? Porque ela contrai, ela passa o dia ali inibindo aquela vontade, então ela fica contraindo uma contração que não é fisiológica, porque já era para aquele bolo fecal ter saído. E aí, ao mesmo tempo, o bolo fecal fica ressecado, e com o passar do tempo, acaba que aquela ampola retal comporta mais fezes, porque se você vai juntando ali, vai dilatando. E aí, quando ela chega em casa de noite, ela faz assim: bom, estou em casa, agora eu vou fazer meu cocô. Mas ela já inibiu tanto a vontade que esse cocô não sai. Porque ela passou o dia inteiro inibindo, e não vai ser porque ela quer que o intestino dela vai funcionar. O intestino olha para ela assim: você acha que isso é uma piada para você, né? Que eu funciono na hora que você quer. Só que a pessoa quer fazer. Aí o que é que ela faz? Começa a forçar, força. E aí vem mais pressão de cima para baixo e mais contração do períneo, como uma forma reflexa. E ela fica nessa briga. E talvez ela consiga fazer alguma coisa, mas fica com aquela sensação de esvaziamento intestinal incompleto. Ela cansa, porque fazer esse esforço cansa, desiste, vai dormir. No outro dia ela acorda, vida normal. Chega lá 10 horas da manhã, no meio do trabalho, de novo, aquela vontade de fazer cocô. Aí ela faz tudo de novo, porque ela tá no trabalho. Então, isso vira um ciclo, né, que chega uma hora que a pessoa, ela não tem nenhum hábito intestinal, porque ela travou todos os hábitos. Aí, às vezes, chega na fisioterapia pélvica dizendo, ah, é porque eu tenho dor na relação, ou tenho dispareunia, ou tenho vaginismo, nos casos mais crônicos. E aí a pessoa não sabe da onde veio essa dor, não sabe da onde veio essa tensão, e ela realmente não sabe, porque a maioria das pessoas não vai fazer essa ligação. E aí não adianta nada eu pegar essa dispareunia, relaxar esse assoalho pélvico, deixar o assoalho pélvico lindo. Aí ela vai ter relação naquele dia que foi para fisioterapia e vai ser ótimo. Aí no outro dia ela vai para o trabalho, prende o cocô, tudo igual. Então, se eu não perguntar para essa paciente como é o hábito evacuatório dela, ela vai ter dispareunia para sempre. Porque não, ela não tem uma dispareunia primária, ela tem uma dispareunia secundária. Alguma coisa está causando aquela dispareunia, né? E às vezes ela fica. E tem as pessoas que dizem assim. Você precisa relaxar, você tá assim porque você tá tensa, você precisa relaxar. E aí eu pergunto, onde é que compra o USB do relaxamento, que bota assim, ó, e aí a pessoa relaxa, né? Porque não é assim, você só dá informação de contração, e aí se a pessoa procurar no Google, vai achar pompoarismo, e aí vai começar a fazer mais contração, e cada vez vai ficando mais complicado. Então, se eu não converso com essa paciente sobre os hábitos intestinais dela, eu não vou conseguir saber da onde vem. E outra, não só perguntar, mas eu preciso ajudar a reorganizar esse hábito intestinal, né? Porque, inclusive, a gente fazendo o treino, a gente consegue mudar até o horário que o intestino funciona. É, para isso precisa que o paciente tenha disciplina, porque a gente também não vai comprar o chip e colocar o chip do horário intestinal, né? Precisa que o paciente tenha disciplina, e aí talvez precise de um acompanhamento com o nutricionista. Cada caso é um caso, mas é possível fazer esse treinamento. Outra coisa que é menos comum são as pacientes que têm diarreia frequente, porque a gente acha que só quem tem tensão no assoalho pélvico é quem tem constipação. Mas a paciente que tem diarreia com frequência, ela também tensiona aquela musculatura, porque a diarreia, eu não sei se a palavra certa é ácida, mas machuca, né? Sensibiliza a mucosa. Então, quando você tem um arranhão, uma queimadura de sol na pele, você não fica topando, né? Você quer tudo, desvia para não topar, para não machucar mais. Então, a paciente que tem diarreia, ela também fica naquele medo da dor, aquela tensão da dor, e essa tensão também fica acumulada. Então, o hábito intestinal, ele precisa ser perguntado em todos os pacientes, inclusive nos pacientes que têm incontinência urinária. Porque aí dá o bug no sistema do fisioterapeuta. Porque chega a paciente que tem constipação, dor à relação e incontinência urinária de esforço. Né? Aí até que você consiga montar, porque uma coisa não exclui a outra, até que você consiga montar de onde é que está vindo cada coisa, a gente quebra um pouquinho a cabeça, mas a gente consegue chegar lá.
Maravilhoso. Eu na proctologia, né, na fisiologia retal, você na fisioterapia, nada mais somos do que, novamente, estamos ensinando as pessoas o que elas aprenderam lá na época que perdeu as fraldas, vamos falar assim. Estamos retreinando reflexos que ele foi perdendo, né? Nós somos personal poop.
Ótimo, amei essa expressão. Você falou dessa parte das fraldas. Eu tenho bastante contato com o pessoal que trabalha com desfralde, o pessoal da higiene natural. Eu não trabalho tanto com essa parte de desfralde, porque é um mundo à parte, né? Às vezes eu faço algumas orientações para as minhas pacientes mesmo, mas assim, os desfraldes complicados, eu também encaminho para profissionais, e aqui em Aracaju eu nem tenho assim alguém dessa parte de disfunção miccional infantil tão específico, né? Conheço algumas pessoas pelo país, e aí a gente vai pedindo ajuda para conseguir atender. Mas a forma como é feito o desfralde dessa criança tem muitos desdobramentos ao longo da vida, né? Começa que a gente tem uma cultura de que a gente tira a fralda da criança, né? Porque o pensamento, e eu vejo isso muito nos grupos de mães de WhatsApp, é assim: cansei de comprar fralda, fulaninho vai para a escola e a escola só recebe sem fralda. Então nunca é assim: eu acho que o meu filho está pronto para sair das fraldas. Não. Os critérios são outros, né? Fralda tá caro e não sei o quê, e fulaninho é preguiçoso, e aí começa o desfralde todo desplanejado, não respeita o tempo da criança. E aí, além de você não usar os reflexos certos, você ainda treina, respostas que não são fisiológicas, né? Então, esse desdobramento do desfralde é muito importante. Se a gente bem soubesse, a gente conduziria o desfralde, porque o desfralde a gente não faz, né? Quem faz é a criança. A gente conduz esse desfralde para a criança, para que é para a criança ter autonomia, para ela perceber bem os sinais dela, né? Isso eu vi muito claro aqui em casa na fase de desfralde, porque eu vi as minhas amigas com criança da mesma idade, e foi aí que eu comecei a orientar a desfralde, criança de 2 anos com 3, 4 infecções urinárias, ou tendo que fazer sonda de alívio, porque a criança ficou com tanto medo que virou retencionista, não fazia xixi de jeito nenhum. E criança que só fazia xixi no tapete. Uma série de coisas que, felizmente, eu não passei. Crianças que fazem xixi na cama até 9, 10 anos, porque não assimilaram bem como é que funciona, né, essa habilidade. O desfralde acaba sendo traumático. Então, a gente falar de desfralde é super importante. Tem alguns estudos, não é o que eu tenho mais contato, mas eu vejo assim os pesquisadores comentando e até compartilhando aqui no Instagram mesmo, de estudos que relacionam, né, a experiência de desfralde e as disfunções pélvicas na fase adulta. Existem alguns estudos sobre isso.
Excelente. Vamos dizer, cobrimos bem os assuntos, até mais um pouquinho, né? Porque
Sim.
eu aprendo muito com meus convidados, então eu não ia deixar de aproveitar um pouquinho de você aqui. Eu sempre peço para os meus convidados, Tati, livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. Eu gosto de dicas de leitura.
Esse eu sempre indico inclusive para os pacientes, que é um livro do Jerônimo Telmi, que é Produtividade para quem quer tempo. É um livro muito interessante. Se eu disser que eu sigo tudo que tem lá é mentira, mas eu consegui aproveitar bastante coisa. Tem o Cortella, Mário Sérgio Cortella é uma das pessoas que eu sempre acompanho o que ele fala, o que ele, agora que tem o mundo do podcast, né? Então eu sempre estou ouvindo as coisas dele, mas o livro Por que Fazemos o que Fazemos foi um livro que me trouxe muitas reflexões, inclusive sobre o que, por que que eu sou fisioterapeuta e por que que eu fui para essa área de pelve e sexualidade. Então é um livro muito interessante. Tem outro que chama A Única Coisa, que agora eu não vou me lembrar o autor, mas que é um livro muito legal também. Tem um outro que eu acho que você já deve conhecer, eu acho que é Celso Marzano, o nome dele, o autor. Ele é médico, não sei se proctologista, mas o nome do livro é O Prazer Secreto, é um livro sobre sexo anal. Não é um livro de saúde, é um livro para leigos, é um livro para qualquer pessoa ler. E é um livro que fala assim sobre anatomia, sobre a musculatura, fala tudo de uma forma bem suave para qualquer pessoa conseguir entender, mas é um livro bastante interessante. Então eu indicaria esses aí, mas tem mais.
Não, maravilhoso. Eu não conhecia esse último que você falou, eu vou procurar, porque tem um capítulo no meu livro sobre isso, que é excepcional, que eu dei até uma receitinha de bolo para como fazer direitinho, sem correr risco de se, vamos dizer, machucar, né? Porque tem um esfíncter interno, ensina
Isso.
a domar o esfíncter interno. Isso é tema
Ah, que
para.
interessante. Já quero ler. Porque não é raro também os pacientes, assim, depois de eles contarem uma história muito longa para dizer o que eles querem conseguir fazer sexo anal, que a pessoa não consegue chegar assim falar objetivamente, né? Porque tem um constrangimento, tem todo o tabu, os mitos da prática. Mas quando a gente consegue entender o que é isso que o paciente está querendo aprender, então não é incomum pedir esse tipo de orientação, porque às vezes é doloroso a pessoa. Aí você imagina, a pessoa que não sabe fazer o relaxamento direito. Aí vai praticar sexo anal, o esfíncter interno está lá, não vai. Aí a pessoa começa a forçar e fica cada vez mais tenso, vira uma bola de neve.
Exato.
Né? Então, já quero ler também, já vou pegar a sua indicação aí do seu próprio livro.
Não, eu vou te mandar de presente, fica tranquilo.
Ai,
Você
que ótimo.
só me lembra, porque é tanta
Vou
coisa.
lembrar.
Vamos lá, para a gente finalizar, como que o pessoal te encontra? Quais são os projetos futuros? O espaço é seu.
Vocês me encontram aqui no Instagram, arroba aquele assunto. Tem contato de WhatsApp na bio. Vocês podem falar comigo também pelo direct. O que pode acontecer, como você mesmo sabe, é que eu demoro um pouquinho a responder, né? Mãe, atividades domésticas, trabalho. Então, eu vou responder. Talvez eu demore um pouquinho, não me estranhe, mas eu vou responder. Vocês me encontram por aqui. Eu trabalho com consultoria. Trabalho com os atendimentos, né, normais, presenciais, mas trabalho também com consultoria para profissionais e para pessoas também. Às vezes a pessoa quer algum tipo de orientação de como fazer certas coisas, quer consultoria mesmo, não atendimento de fato. E aí, agora pós-pandemia, essas consultorias online foram uma excelente ferramenta, né? Eu consegui conversar com pessoas de muitos lugares. Campinas, Recife, Maceió, interior da Bahia, São Paulo. Então, consegui conversar com muitas pessoas, tanto profissionais quanto clientes, né, pacientes mesmo. Então, trabalho com essa parte de consultoria online. Eu sou pesquisadora, eu faço parte do programa de doutorado da UNIT de Maceió, que é a capital aqui vizinha da Universidade Tiradentes. Então, me encontrar é fácil. Então, sempre falem comigo, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Adoro conversar, vocês já viram que eu falo muito, então contem comigo para conversar.
Excelente. Quer deixar algum recadinho final para o pessoal? Alguma mensagem?
Ai, gente, é que, assim, valorizem o assoalho pélvico de vocês. É uma região que é muito delicada, muito importante. São músculos bem miudinhos, bem pequenininhos, mas com funções que, se a gente bem soubesse, a gente cuidava bastante deles. A gente cuida do quadríceps, né, que são músculos enormes, cuida do glúteo, que são músculos enormes. E o nosso assoalho pélvico que está lá sustentando uns órgãos tão importantes, né, útero, bexiga, intestino. Então, ele tá dando a vida dele lá para funcionar bem. Então, cuidem. Se você não tem queixa, continue sem ter queixa. Procure um profissional da saúde funcional, fisioterapeuta especialista em pelve, para que você continue tendo uma boa função. E se você tem alguma queixa, por menor que seja, um escape de urina com pouca frequência, que às vezes a pessoa nem acha que é escape de urina, mas é. Se existe qualquer sintoma, mesmo que pequenininho, procura logo uma orientação, não se acomode. Você tendo 5, 10, 50, 100, 200 anos, não se acomode, não ache que é isso mesmo. Não é isso mesmo nem com a idade, nem com a gestação, nem com nada, né? Não é assim mesmo, não se acomode com isso. E procure orientação o mais rápido possível, para que você tenha uma qualidade de vida. A gente precisa ter qualidade de vida, né? Então, da mesma forma que a gente faz check-up anual com o médico, vamos incluir o fisioterapeuta também nesse check-up anual, né? A época das 1.000 sessões de fisioterapia já passou. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento anual, uma consulta, para ver se precisa de algum cuidado a mais, se tem algum sinal de alerta, não deixa para procurar só quando tiver algum problema. Então, acho que essa é a minha mensagem principal.
Tati, eu só tenho a te agradecer, muito simpática, assim, explica muito bem tudo, foi excelente mesmo, foi, acho que vai ser uma bela aquisição aí no meu podcast. Pessoal deve procurar com muita frequência, esses assuntos são geralmente o top tem, né, quando vai para o podcast. Gratidão e carpe diem.
Eu que agradeço, assim, passei o dia inteiro pensando, só, meu Deus, essa live, fiquei, né, nessa, ai, gente, que emoção e que nervoso. Então, fiquei o dia inteiro, assim, pensando como seria a nossa conversa. Fiquei muito feliz, desde o convite, né, que surpresa de convite, esse convite bom. E aí aproveito também assim para lhe parabenizar, porque não é todo profissional, ainda mais com o seu reconhecimento, que conversa com profissionais de outras áreas, né, que tem essa aproximação com a multidisciplinaridade. Então, também fiquei muito feliz, muito grata, e lhe parabenizo pela visão, assim. Espero que mais profissionais desenvolvam essa visão, e acredito que sim, a partir da sua influência. Então, só gratidão também.
Boa noite, fica com Deus e a gente vai
Boa
conversando aí.
noite.
Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como @papodereto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.